no Comando Record. Os fatos mais importantes do dia. Comando Record. Comando Record. Comando Record. Programa Comando Record, Sentir Bem, com Priscila de Arruda.
Ô Miriam, por falar em sentir bem, sabe quem é que vai participar do Cuidando da Sua Saúde segunda-feira?
Quem, João?
Eu vou falar porque você não vai adivinhar. Ele é um médico muito famoso, mas as pessoas estão acostumadas a vê-lo atuando em outra área.
Que área, João?
Na política.
Quem que é?
Mas ele vem aqui pra falar de medicina segunda-feira.
Quem?
Geraldo Alckmin.
Adoro, doutor Geraldo Alckmin.
Segunda-feira, então, cuidando da sua saúde com Geraldo Alckmin.
Maravilha, hein?
É. E hoje tem a doutora Patrícia Varela.
Hoje tem a doutora Patrícia Toniolo Varela Costa, que é ginecologista e obstetra pela Universidade de São Paulo. E ela, João, ela é especialista em reprodução humana e membro da equipe clínica também do Fertility. É isso mesmo, Priscila Arruda?
É isso mesmo. Boa tarde, João. Boa tarde, Miriam. Tudo bom com vocês? Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença da doutora Patrícia, super conceituada realmente nessa área de infertilidade, reprodução assistida. Então, ela aceitou gentilmente o nosso convite e a gente vai falar um pouquinho disso. Numas pautas anteriores, a gente falou de ser mãe acima dos 40 anos, falamos de métodos contraceptivos. Então, vou fazer um link com tudo isso com a doutora Patrícia.
Mas eu posso fazer a primeira pergunta?
Deve, João. Né?
Tudo bem, Patrícia? Prazer em te receber.
Como vai?
Né? Bom ter você aqui, né?
Agradeço, Patrícia, a presença, agradeço o convite.
Existe no mundo um homem grávido, como a gente vê às vezes na internet?
Na prática, não.
Aquilo, né? É montagem?
É montagem.
Mas a barriga dele está crescendo.
Mas eu considero que os homens acompanham as suas respectivas esposas, mulheres, nas gestações. Não, obviamente, do ponto de vista de aumentar o volume abdominal e tudo mais, mas eles também acabam incorporando toda a
rotina. Tem alguns homens que chegam até sintomas, né, doutora?
É, sim.
Não, mas no caso, você não viu ainda esse homem grávido?
Ai, João, mas aquilo lá...
Não é verdade?
É verdade. Não, a gente já viu, mas assim...
Não, na prática, não.
Então,
não
com
acontece,
essa...
não acontece,
então,
né,
João? Pulamos do homem grávido.
Vamos lá.
Eu entro, dá perco tempo para entrar, para ver a evolução da barriga do cara que está crescendo.
Tá vendo? Né? Bom, primeira coisa que eu queria saber, que a Patrícia explicasse para os nossos ouvintes, que é importante, como que a gente pode definir a infertilidade, doutora Patrícia?
É o seguinte, Priscila e todos os espectadores, os ouvintes, um casal é considerado infértil quando a gestação não ocorre após 12 meses de relações sexuais normais, em períodos férteis, sem a utilização de nenhum método contraceptivo. Então, o que acontece? Antes de 12 meses, não se considera infertilidade.
Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas estão lá tentando 6 meses, pode ainda ficar tranquilo. Então, o período para a gente começar a se preocupar com causa de infertilidade, a procurar um especialista, é acima de 12 meses, acima de um ano.
Exatamente.
Tentando engravidar.
Por quê? Porque a espécie humana é considerada ineficiente sob esse aspecto. A probabilidade de gestação por ciclo menstrual, de tentativa de gestação, é em torno de 20%. Sendo assim, em 12 meses, praticamente 93% dos casais, sem nenhum fator impeditivo, alcança a gestação. Os demais acabam obtendo depois ou realmente procurando ajuda de um profissional.
E é importante a gente lembrar também, aliás, a gente vê nas novelas, a gente vê no nosso dia a dia, que o homem acaba culpando sempre a mulher pela infertilidade. E muitas vezes a infertilidade é do homem. Como que a gente pode detectar, doutora, e a gente já tem que fazer os exames, tanto o homem quanto a mulher, no mesmo período?
É o seguinte, em primeiro lugar, a gente deve considerar a infertilidade como um fator conjugal, independentemente de ser um fator exclusivamente masculino, um fator exclusivamente feminino ou mesmo um fator associado. Muitas vezes fatores relativos...
A idade interfere?
Interfere, tanto no homem quanto na mulher.
Na mulher a gente sabe, né, Priscila? A gente falou isso algum tempo atrás.
Duas,
a mulher
três semanas,
isso,
né,
acima de 40 anos. Agora, o homem mais velho também pode interferir, por exemplo, no nascimento. É, uma criança pode nascer com síndrome de Down, porque o homem tem mais idade.
Sim.
O espermatozoide também envelhece.
Exatamente, ele pode, principalmente a partir dos 45 anos, quer dizer,
olha,
uma idade.
Então, atenção, homens acima de 45
é
anos, tá vendo? Não adianta jogar a culpa só na mulher.
Pai,
vamos,
né,
ver o que a Patrícia vai explicar dos homens acima de 45 anos.
Segundo grandes especialistas, urologistas, inclusive o Dr. Edson Borges, diretor do Fertility, fez um trabalho a respeito que confirmou exatamente que homens acima de 45 anos podem apresentar aberrações cromossômicas em seus espermatozoides, gerando quadros que impedem a gestação ou até mesmo geram uma gravidez que culmina com um abortamento ou algo nesse aspecto. Não é só a mulher, não. E aquilo que nós havíamos falado, apenas um gancho complementando essa consideração de definição de infertilidade, lógico que em determinados casos não se deve esperar 12 meses. Depende muito se não há algum fator anterior que possa justificar. Ou seja, uma mulher de uma idade um pouco mais avançada. E aí o que, que a gente pode considerar? Acima de 35 anos, muitas vezes a gente acaba sendo mais invasivo na investigação quando já há alguma demora para se alcançar a gestação.
Se ela já teve filho antes ou... Porque ela também pode ficar infértil, mesmo ela já tendo um filho anteriormente?
Exatamente. Isso seria considerado a infertilidade secundária. Diferente da primária, em que o casal nunca engravidou, pode haver a secundária, sim. E nunca atribuir, eu já tive um filho há 5 anos atrás, agora estou tentando há 3 anos e está tudo bem porque eu já engravidei, então está tudo certo.
Tem que investigar também.
Sim, investigar sempre e, acima de tudo, prevenir. Eu acho que é a grande lance disso tudo. Considerar que a prevenção da infertilidade, o conhecimento é muito importante, para não chegar em casos extremos de pacientes já que procuraram vários serviços, passaram por vários colegas.
Porque a ansiedade é muito grande, né?
Sem dúvida nenhuma.
A pessoa fica lá na ansiedade, nessa vida que a gente tem aí, estressada, né, Priscila?
Estressada, sem exercício físico, com uma má alimentação.
Bebidas alcoólicas.
Bebidas alcoólicas, depois a gente vai até, né, vou pedir para a Patrícia finalizar com esse assunto, com os mandamentos para a gente preservar a fertilidade. Mas, Miriam, a hora que eu fui bolar a pauta realmente para convidar a Patrícia para vir aqui, eu achei um caso bastante, um estudo, né, bastante interessante, não sei se já tinha ouvido falar, eu pelo menos não tinha, que é o estímulo visual possibilita obter espermatozoide mais fértil. Você sabia disso, Miriam?
Como assim estímulo visual?
Vamos ver, a Patrícia vai explicar pra gente. Achei bastante interessante. Atenção,
porque a gente sabe que a mulher, ela espera o carinho, a atenção,
o amor,
do homem,
né?
O amor, né? Mas o homem, ele não pode ver um corpão.
Agora, imagina
mais ou menos
que esse
isso.
Estímulo
será
pode
é
deixar
isso?
O espermatozoide mais fértil?
Será que é esse estímulo,
esclarece,
doutora?
Isso pra gente, é verdade mesmo?
Certamente, por um estudo recente, realizado também na clínica de reprodução assistida Fertility, mostrou justamente isso, que esses homens que foram expostos a estímulos visuais durante, eventualmente, uma coleta seminal com vídeos, com revistas, que é tudo que nós podemos fazer, eles tiveram o processamento seminal superior na análise do material
ejaculado.
Explica
um pouquinho o que é o processamento seminal, Patrícia, por favor.
É o seguinte, Priscila, o que a gente deve fazer quando faz uma avaliação de infertilidade? O que a gente deve considerar? Além dos exames que pedimos para as mulheres, obviamente pedimos um espermograma simples para os homens. E nesse espermograma são avaliados vários parâmetros que podem determinar a qualidade e a capacidade de fertilização daquele homem. Dos principais parâmetros são desde a contagem total de espermatozoides, que a gente costuma brincar entre nós, mulheres, poxa, necessitamos milhões de espermatozoides para fecundar, para fertilizar um único óvulo, né? E, de fato, isso é verdadeiro, porque...
Então, tem a ver com a mobilidade também dos espermatozoides.
Com a mobilidade, que tudo isso é avaliado exatamente nesse exame de espermograma. Tem a ver com a morfologia, quer dizer, com o formato desses espermatozoides. tem a ver com a contagem e a concentração deles. Às vezes um volume grande de ejaculado não quer dizer que seja...
Tem bastante espermatozoide fértil,
né? Esse negócio da quantidade, né, doutora, até a gente, é bom a gente falar, porque diz assim, né, que o homem que tem uma vida ativa, uma vida sexual diária, ele tem menos quantidade de espermatozoide. Isso é verdadeiro também?
Ele pode ter um volume ejaculado menor caso a frequência de relações sexuais seja, digamos, diária, por exemplo.
Ou muitas vezes seguidamente, num dia só.
Exatamente. O volume pode diminuir. Porém, a concentração é o fator que deve ser considerado, porque a concentração, sim, vai avaliar a quantidade por ml. E aí, não necessariamente vai haver uma diminuição.
Então, independe realmente do volume, né? Depende da qualidade do espermatozoide.
Exatamente, da motilidade, da morfologia. E certo. Isso que nós fazemos nos estudos de espermograma. Quer dizer, depois de fazer toda essa avaliação, pode ser feito o que eu comentei anteriormente, que é o processamento seminal. Quer dizer, pegar aquela amostra já colhida e, em laboratório, processar para ver se há uma evolução em termos de motilidade, em termos de capacidade de fertilização, e aí já entram processos que podem interferir no próprio tratamento.
Até quanto tempo que dura, que a gente pode guardar um sêmen, a gente pode guardar é um óvulo? O óvulo pode ser guardado também?
Pode ser
também.
Congelado óvulo e sêmen.
Por exemplo, uma mulher que pensa em engravidar, com 35 anos, ela pode com 20 anos congelar um óvulo, por exemplo?
Na atualidade já tem se começado a fazer esse tipo de procedimento, principalmente em pacientes que são submetidas a cirurgias que podem eventualmente lesar os seus ovários ou receber uma radioterapia por qualquer outro tipo de tumor em qualquer parte do organismo. Não quer dizer que esta mulher vá ficar infértil, ela pode sim congelar seus óvulos, é a mesma coisa com relação ao homem em termos de congelamento seminal. Claro que o congelamento seminal ainda é mais difundido, mais comum e mais fácil de recuperar. O congelamento de óvulos ou de oocitos, como nós falamos, em termos técnicos, é algo mais inicial, mas existem gestações já advindas de óvulos congelados e descongelados depois de muitos anos.
Olha, o que eu quero até frisar, Miriam, porque realmente sempre, até a gente está vendo, né, numa novela recente, agora que está no ar, que ali culpa totalmente a mulher de não conseguir engravidar, e nessa mesma pesquisa que a Patrícia citou, diz que 40% dos casos, as dificuldades são devidas a complicações masculinas.
Sim.
Então, 40% é um número bastante significativo.
Com certeza.
Sim. Então, homens, vão procurar também seus médicos.
Que médico
é?
Que médico que o homem tem que procurar?
Urologista, sem, né, sombra, Patrícia, de dúvidas, mas um bom especialista em medicina reprodutiva, um bom especialista em fertilidade.
Então vai o casal já, né?
Procurar seja um ginecologista, seja um urologista. Se ele tiver experiência suficiente em infertilidade conjugal, ele pode dar início a essa avaliação, e tem que ser uma avaliação bem criteriosa e cuidadosa, no sentido de direcionar os exames necessários para não se fazer exames que às vezes a gente vê excessivos e pesquisas
e mais cansativos, né? E que geram mais ansiedade,
onerosos,
porque é uma especialidade. Então realmente nem todo ginecologista e nem todo urologista, eles são especialistas.
Exatamente.
Em fertilidade,
o casal,
né,
tem que procurar, então, pelo que eu estou entendendo, uma pessoa que seja especialista em reprodução humana,
em reprodução assistida,
que é o caso de endocrinologista.
Preferencialmente, tem diversos bons especialistas, tanto aqui em São Paulo como no interior, ou mesmo se inicialmente o ginecologista ou urologista se deparar com um casal com um problema de infertilidade, ele pode encaminhar para um colega que tenha essa experiência.
Tá.
E é importante, só para complementar, essa parte de investigação diagnóstica, que ela seja objetiva e prática, que ela seja profunda e direcionada, e que ela apresente um bom custo-benefício, para que a gente possa, com isso, atingir o objetivo do casal de gerar uma gravidez saudável, Encontrar a causa da infertilidade, para se tratar na causa.
E nem sempre é tão caro, que o pessoal acha, né, que a reprodução humana é caríssimo, não, né? Bebê de proveta, já pensa tudo nisso,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, até para a gente finalizar aqui, eu quero que a Patrícia dê dicas para os nossos ouvintes dos 10 mandamentos para a gente preservar a nossa fertilidade, Patrícia.
Olha, esses 10 mandamentos são...
Vamos lá.
Muito interessantes.
Papel e caneta na mão, 10 dicas, hein?
E eu convido... associadamente a conhecer esses mandamentos, os ouvintes a visitarem a campanha e a caminhada de preservação da fertilidade que acontece no Parque do Ibirapuera, próximo ao Viveiro Manequinho Lopes, no dia 16 de setembro, próximo.
Aí, anotem aí.
A partir das 9 da manhã às 15 da tarde. É uma oportunidade de se conhecer mais a esse respeito, é uma oportunidade que o público vai ter para ter, eles vão poder realizar um teste para verificar sua fertilidade, esclarecer dúvidas com especialistas em medicina reprodutiva. Absolutamente.
Então, 16
já vai a mulher, maridão, já a família inteira,
de setembro,
né?
No Parque do Ibirapuera, né?
É importante se inscrever, porque nós temos um site que o público pode se inscrever, que é o www.sapiente.org.br, e a partir desse site... ter outras informações a respeito dessa campanha e conhecendo os mandamentos, para que a gente possa conscientizar a população e mostrar que essas decisões e escolhas são fatos que podem e devem ser auxiliados pela população e pelos médicos.
Então vamos lá, primeiro mandamento, Patrícia.
Bom, nós temos, em primeiro lugar, considerando... que o tabagismo, que fumar é absolutamente deletério, tanto para o homem quanto para a mulher, na qualidade de seus gametas.
Então, primeiro, parar de fumar. Segundo?
Reduzir a ingestão de álcool, porque isso, de fato, também interfere. A gente tem várias maneiras de se esclarecer melhor sobre isso. Talvez o público possa ter essas informações nessa
terceiro
campanha. Não ser usuário de drogas. Nós sabemos que
básico,
também interfere.
Né? Básico, em geral. Né? Quarto.
Amenizar o estresse, gente.
Isso é a ansiedade, o estresse, que eu também
é mais
difícil, né?
Sempre fala
influencia.
Com a atividade física também. Quinto mandamento.
Quinto mandamento, para que as pessoas tenham bons hábitos associado a isso, quer dizer, boa alimentação, uma vida saudável.
Atividade física.
E tudo mais. E nós consideramos que isso, de fato, possa interferir nessas doenças que causam prejuízo à fertilidade.
Sexto mandamento.
Sétimo já.
Que é, não, sexto, vida sexual saudável,
isso,
né?
Isso, manter uma vida sexual saudável.
Tem que lembrar
saudável.
Isso também, né? Tem que dormir com a esposa,
parece
né?
Parece básico,
filho,
mas
né?
Não é, né?
Uso de preservativos, caso
isso mesmo.
Em algumas situações.
Sétimo mandamento.
Controle de peso.
Peso corporal. Oitavo.
Saber mais sobre os remédios, sobre as medicações, porque muitas delas podem acabar interferindo sem que a gente saiba na capacidade reprodutiva.
Nono mandamento.
E, por favor, mulheres, não esperem demais para terem um bebê. A menos que realmente seja uma escolha delas, porque poucas pessoas sabem que essa capacidade reprodutiva vai diminuindo ano a ano, sucessivamente após os 35 anos.
E o décimo, que é uma dica geral para toda a população mesmo?
Combater a poluição ambiental, sabendo que isso também pode interferir.
Joia. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, pelos grandes esclarecimentos.
Prazer, doutora Patrícia, em conhecê-la.
O prazer foi todo meu. Eu espero ter contribuído de alguma forma.
Com certeza, né, Priscila?
Bastante. Ajudou muito.
Quem tiver dúvida, quiser falar com a Patrícia, pode me mandar um e-mail pelo ouvinte@sentirbem.com.br ou acessar o nosso site www.sentirbem.com.br, que eu prometo encaminhar para essa doçura de pessoa e grande profissional que é a doutora Patrícia Antonioro Varela Costa. Muito obrigada, boa tarde, um beijo grande para os ouvintes, João e Miriam.
Legal,
aliás, hein, João, hoje você não vai falar nada?
Hoje você vai ficar, né?
Por você que vai ficar será?
Não, você vai ficar porque Pedro e Thiago daqui a pouco vão cantar a sua música.
Ai, que delícia. Será que é o Pega Ninguém?
João, vai sair um monte de mulher do seu lado e vai vir agora um monte de homens, é isso?
Tem dia que de noite é assim, é a fase. A fase não tá boa.
Então, um beijo pro Pedro e pro Thiago
você
também.
Me aguarda que daqui a pouco a gente vai tomar nosso café.
Tá bom, vou lá estar te esperando.
Aliás,
um beijo, gente.
Eu tenho um babado, hein? Mama Brusqueta está noiva. E o noivo faz parte da dupla que vem aí. Já já, Pedro e Thiago ao vivo!
No Comando Record.